Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Nesse podcast, a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Eu sou Ricardo Terto e no episódio de hoje, dois eventos extremos. Enquanto todos os olhos se voltam para a tempestade política da crise do STF, a grande tempestade do clima, antecipada há anos por cientistas e ambientalistas, parece ter nos alcançado. E o Super El Niño pode ser só um dos primeiros ventos de um desafio muito maior para a humanidade.
A temperatura da água no Oceano Pacífico está 2,6 graus Celsius acima da média. O aquecimento está tão acelerado que a ONU já diz ter quase certeza de que o atual El Niño será o mais forte registrado.
A gente vai falar sobre o que podemos esperar agora que o último relatório da ONU cravou que vai ser inevitável ultrapassarmos em 1,5 grau o aquecimento do planeta e como, apesar disso, o petróleo continua no centro das disputas geopolíticas.
Now is the time to raise ambition and accelerate action. The fight for 1.5 degrees is the fight for humanity and I thank you.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, como sempre, antes de mais nada, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas de bancada. Isabel Seta, bom dia.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. E bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marina.
Bom dia, Terto. Oi, Isabel. Oi, ouvintes.
Bom, gente, estamos diante de mais uma crise política no Brasil, uma pior que a outra, e o timing também não ajuda muito, né? Eleições, e aí tudo veio nas vésperas do dia 7 de setembro. Marina, vamos começar esse programa de muitas emoções? Você tentando nos ajudar a navegar por essa tempestade política, como é que tá esse turbilhão agora? Olha, eu confesso que eu vi as imagens ali do mar de patriotas com bandeiras dos Estados Unidos, e me lembro mais daquelas cenas de oceano cheio de tubarões.
Certo, essa tempestade política tá tão intensa que fica difícil gravar o programa hoje, quarta de manhã, sem saber quando e quais serão os próximos eventos extremos. A guerra no STF entre o relatório com acusações quase indefensáveis do ministro Alexandre de Moraes e o de Moraes quanto o ministro André Mendonça, que também tem seus rolos com o Master, virou bandeira de campanha de Flávio Bolsonaro e de pastores evangélicos de direita, como mostrou esse 7 de setembro. E já ganhou novos capítulos. Primeiro com o afastamento de Andrei Rodrigues por Mendonça, depois com a renúncia coletiva da diretoria da PF, em protesto, e agora com o ministro Flávio Dino reintegrando Andrei Rodrigues à direção da PF. Com isso, temos pelo menos duas instituições em crise, o próprio STF e a Polícia Federal, o que necessariamente abala o governo, que entrou na história pedindo para a AGU, a Advocacia Geral da União, questionar o afastamento do diretor da PF, que foi indicado pelo presidente Lula, que tem a prerrogativa de indicar os funcionários administrativos. O chefe da AGU, Jorge Messias, aquele que foi estopim da ruptura do governo com Delfim Alcolumbre, também se reuniu com o ministro Edson Fachin, que deu um prazo de 72 horas para Mendonça se manifestar sobre o caso, mas antes disso, veio a decisão de Flávio Dino. Fachin, fortalecido por uma carta de 13 ex-ministros do STF que pedem imediata apuração dos fatos e reforçam sua confiança nele para enfrentar a mais aguda crise da Suprema Corte, terá que tomar decisões difíceis. Na terça-feira, depois da segunda turma formar maioria para aprovar o pedido de afastamento do diretor da PF, o julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, que também fez declarações dizendo que esse é um tema que não deveria ser julgado pela segunda turma, mas em sessão pública do plenário. Além de anunciar o fim do inquérito das fake news, que o ministro Moraes mantém há 7 anos e usou para pedir o relatório da PF contra Mendonça, o que por fim resultou nesse pedido de afastamento, Fachin cogita assumir os inquéritos do INSS e do caso Master, afastando Mendonça da relatoria de ambos os casos. O presidente do STF também pediu explicações aos dois ministros, Moraes, que trocou mais de 50 mensagens com Vorcaro, e Mendonça, que enfrenta suspeitas de uso político das investigações, até pelos sucessivos vazamentos do caso do filho de Lula, enquanto a apuração no Dark Horse, que envolve diretamente o candidato Flávio Bolsonaro, com áudios que provam que ele pediu dinheiro a Vorcaro, mas que não avança, ao menos publicamente. E essa manifestação, às vésperas do 7 de setembro, tornou o ministro alvo de mais críticas. Mendonça, como se sabe, foi indicado por Bolsonaro depois de ser seu ministro da Justiça e se mantém próximo à ala evangélica mais conservadora, que o transformou em mártir. O ministro divulgou um vídeo agradecendo aos irmãos pelas orações na véspera, justamente, da manifestação de Flávio Bolsonaro na Paulista, o que o colunista Ronilson Pacheco qualificou de apito de cachorro para reanimar o apoio dos evangélicos ao filho de Bolsonaro e para proteger o próprio ministro de eventuais punições do STF, já que ele também ultrapassou os limites estabelecidos internamente ao divulgar o relatório da Polícia Federal sobre Moraes antes que ele fosse discutido pelos ministros. Vamos aguardar os próximos capítulos, certo? Torcendo para que a casa não caia. Ou seja, para que as instituições democráticas se mantenham. Até porque já estamos sofrendo ameaças sobre nossa soberania por parte dos Estados Unidos. Hoje mesmo, nesta quarta-feira, tem a notícia de que eles estão acompanhando de perto toda a crise do STF. O secretário de Estado, Marco Rubio, também está nessa semana dando um giro pelos países do continente que têm presidentes aliados ao governo Trump e não poupará esforços para submeter ao Brasil ao mesmo tempo. Como disse o secretário de Defesa, ou de Guerra, como ele mesmo diz, Pete Hegseth, vamos recuperar nosso quintal, Isa.
E o mais louco é que tem gente que quer ser quintal, né? Essas pessoas na Paulista, assim, aquela imagem do... Que era um cartaz, assim, bem grande do Trump segurando um boneco do Lula com roupa de presidiário, assim, o que dizer sobre isso, né? E enquanto você falava, Marina, eu ficava pensando como o timing é tudo em toda essa conversa, né? Assim, é o timing que é definidor de tudo que tá acontecendo e, justamente, falta um mês pro primeiro turno. E a campanha eleitoral desapareceu. Né? Assim, a gente não fala mais da campanha, então em vez da gente estar aí discutindo publicamente propostas, projetos para o país, ou assim, nem que fosse tão específico, não estou nem pedindo tanto, mas assim, no mínimo a gente podia estar discutindo uma visão de país. A gente está aqui soterrado nessa que é provavelmente a crise institucional mais grave dos últimos anos, e vamos combinar que a competição é muito intensa. E a eleição está sequestrada por essa pauta anti-STF, assim, e não aqui querendo negar a gravidade de tudo que foi revelado e de todos os movimentos fora de todos os ritos processuais possíveis. Mas tudo isso está acontecendo num momento que o país tem coisas fundamentais para discutir que impactam as nossas vidas muito mais diretamente. As vidas nossas aqui, dos réis mortais, pagadores de impostos, usuários de serviços públicos. Então, a começar pela crise climática, né? Que a gente sempre tem que reconhecer, afeta todas as instâncias das nossas vidas, do preço da comida, até a infraestrutura, da disponibilidade de água, a nossa saúde, dos fluxos migratórios, a biodiversidade. Enfim, eu sei que parece um pouco inocente falar isso, mas eu realmente acho, assim, como cidadã, que a gente não devia perder isso de vista, né? Assim, tem um país, tem uma eleição, tem um futuro de gerações. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro pode ir na televisão aberta e negar que as mudanças climáticas existem. Ele pode ir lá falar que só tem eventos climáticos extremos, cíclicos, e que eles não são influenciados pelo ser humano. Por favor, né? Assim, não que a gente esperasse algo muito diferente disso, mas pra alguém que tá tentando se pintar como razoável, centrado, Bolsonaro vacinado, blá blá blá, ele podia ao menos ser cobrado sobre como é que ele vai proteger, então, a população desses eventos extremos. E a resposta dele foi tão simplista quanto saneamento básico. Que, assim, claro que é importante, mas não basta. Então, daí lá vou eu, a trouxa, olhar quantas vezes o plano do governo do Flávio fala em clima. E adivinhem, é uma menção, uma vez, ele fala uma vez. E ele nem fala clima, ele fala eventos climáticos extremos, nada mais. E isso tudo acontecendo mais uma vez, aí o timing definidor de tudo, com o El Niño, que já chegou e que tá batendo na nossa porta.
Pois é, Isa. O último minuto de paz que o Brasil teve foi no final da novela Avenida Brasil, em outubro de 2012, tá? Eu tô contando. Aliás, eu escrevi isso antes de saber que a novela vai ter a parte 2 em 2027.
Significa, hein,
então,
Terto?
A gente só tem que sobreviver até 2027, quem sabe a novela não realinha nossos chakras. Mas falando assim, falando de novela, porque assim, uma característica muito marcante, né, a gente vai acompanhando essas crises de 2013 pra cá, é que elas são consumidas como um produto audiovisual, né, como uma série. Tem até aquela piada sobre o roteirista do Brasil ter exagerado nisso, naquilo. Então é importante dizer, né? Por pior que sejam essas crises políticas, elas têm um fator entretenimento.
Uhum.
Curiosamente, ao contrário disso, a maior crise da história humana, o maior desafio existencial que a gente já enfrentou, produz muito pouco esse efeito cenas dos próximos capítulos. Assim, não dá pra criar storytelling com o relatório do IPCC, entendeu? Ninguém gravou secretamente o Super El Niño, não rende uma musiquinha falar da necessidade de transição energética. Não tem nenhum time de vilões claros, como no caso das Big Techs. É tudo muito difuso, né? Tem o Trump, mas o Trump é meio que vilão de tudo, né? De tanta coisa, o clima é só uma delas. O que eu quero dizer com isso é que a gente vai acompanhando crise após crise e vai se movendo de escândalo em escândalo, né? Especialmente no Brasil, enquanto o clima precisa de ação constante, né? E não tem esse chamariz. Agora, o El Niño tem até certo potencial de chamar atenção para o assunto, embora, por enquanto, tem pouca gente prestando atenção de fato nisso. Eu quero te ouvir, inclusive, sobre isso, Isabel. Como é que estão agora as previsões de intensidade do que o El Niño vai chegar agora no segundo semestre?
Então, Tarto, o El Niño foi confirmado em junho de 2026 e acho que um complicador na hora de falar sobre ele é justamente isso que você está falando, de que ele também é um evento difuso e que a causa e efeito não necessariamente é muito clara, né? Então, assim, só voltando umas casas para explicar para quem está nos acompanhando, assim, o El Niño ser confirmado acontece quando a temperatura na região equatorial do Oceano Pacífico fica meio grau acima da média histórica por vários meses seguidos. E desde então, a anomalia da temperatura da superfície, ou seja, o quanto que ela está ficando acima da média, está crescendo e já chegou a 1,8 graus Celsius agora em 31 de agosto, o que já coloca esse El Niño na categoria forte. Se essa variação chegar a 2 graus, daí a gente vai ter um El Niño muito forte. E todas as previsões apontam para alta probabilidade disso acontecer em algum momento mais para o final do ano. O El Niño é um fenômeno cíclico, esse sim, e natural. Ele acontece no intervalo de 2 em 2 até 7 em 7 anos, quando as águas do Pacífico aquecem, e isso provoca aí um monte de diferentes efeitos em cascata ao redor do mundo. Mas uma pesquisa que acabou de ser publicada na revista Science comprovou uma coisa que vários cientistas já desconfiavam, que o aquecimento global também está contribuindo para El Niños mais fortes. Então, da mesma forma que o El Niño contribui para a intensificação do aquecimento global, o aquecimento global contribui para a intensificação do El Niño. Eles descobriram isso analisando a composição geoquímica de fósseis de corais que têm até 1000 anos de idade nas Ilhas Galápagos, que ficam ali bem no centro da área do El Niño, para avaliar como é que variou a temperatura do oceano nesse período e poder comparar com a época antes da industrialização dos países, o que causou o aquecimento global. Daí eles constataram que os El Niños foram estáveis na maior parte desses séculos todos. A coisa começou a mudar com a industrialização e piorou ainda mais nos últimos 40 anos, com o El Niño agora, no geral, 37% mais fortes do que no período pré-industrial. A pesquisadora que liderou esse trabalho falou que depois do El Niño de 1982, esses eventos começaram a ter mais variabilidade, ou seja, aumentar mais a temperatura, né, a anomalia de temperatura, e se tornaram muito mais extremos, em nada parecidos com o que foi observado ao longo dos 1000 anos anteriores. Então, vejam aí como o Flávio Bolsonaro está errado nisso também, porque mesmo os eventos naturais estão sendo influenciados pela ação humana. Olhando para um recorte mais próximo da gente, nos últimos 20 anos a gente teve 5 El Niños, sendo que o de 2006 e 2007 ficou ali entre fraco e moderado, o de 18 e 19 também foi fraco, o de 2009 e 2010 já foi de moderado a forte, e o de 2014 e 2016 foi muito forte, e o de 23 e 2024 também foi muito forte. Para mim, desse mais recente, ficou a imagem daquela seca histórica dos rios amazônicos, né?
A tristeza, né? As pessoas ilhadas.
Impossível esquecer de quando o Lago Tefé secou e todos aqueles botos cor-de-rosa morreram. Teve todas essas dificuldades logísticas, porque ali as pessoas dependem de barco para fazer as coisas mais básicas da vida, né? Tipo, ir na cidade, comprar mantimentos, ir para a escola, chegar no hospital, enfim. Inclusive, agora, essa semana, uma pesquisa do MapBiomas e do Amazon mostrou que nesse último El Niño, quase 40% das ocupações humanas, então aí entre cidades, vilas, núcleos rurais, comunidades indígenas e quilombolas, ficaram muito expostas à seca entre setembro e novembro de 2024, o que novamente soa o alerta aí para esse ano.
E eles passaram fome, né?
Foi muito grave, assim. Agora, a questão é que, assim, dificultando aí o nosso storytelling, é que não necessariamente um El Niño muito forte implica em impactos muito fortes. Eu fui perguntar isso para o Lincoln Muniz Alves, que é coordenador-geral no Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e não bastasse, ainda é autor principal do próximo relatório do IPCC, que é o painel com os top cientistas do mundo que reportam tudo o que tem de mais atualizado na ciência sobre as mudanças climáticas. E o que o Lincoln me explicou? Ele me disse que, assim, no geral, não, no geral tem uma relação estatística. Então, quanto mais forte o El Niño, maior a probabilidade de que os efeitos típicos se manifestem de forma mais clara e mais abrangente. Só que essa relação não é linear. Então, assim, um El Niño duas vezes mais forte não necessariamente significa impactos duas vezes maiores ou duas vezes mais fortes. O Lincoln falou que isso acontece porque os impactos não são influenciados só pelo aquecimento do El Niño, mas também por onde exatamente esse aquecimento está concentrado no Pacífico, pela época do ano, as condições dos outros oceanos, os padrões de circulação atmosférica e, claro, pelas condições locais atuais, assim. Então, se já estava muito quente, se os rios já estão mais baixos ou mais elevados, enfim, são muitos fatores que entram nessa conta.
Ou seja, quando as pessoas que estão acompanhando, por exemplo, essa chegada do Super El Niño, com esses vídeos, por exemplo, sensacionalistas que tem no YouTube, aí não acontece aquilo, eles vão achar, ah, então tá vendo, fizeram todo esse auê e não foi nada do que aconteceu, né?
É, então, não dá pra prever, né? Assim, pode ter relação, pode não ter, e os impactos também tem uma questão do timing de quando os impactos se manifestam.
Não, porque, imediatamente.
Porque não é necessariamente imediatamente, exato. Assim, a previsão é que o El Niño vai se estender até fevereiro do ano que vem, mas o pico, ou seja, quando a variação de temperatura da superfície no Pacífico vai chegar ao máximo, isso deve ser mais pro final do ano. Só que o Lincoln alerta que a gente não deve ficar associando esse momento de pico no oceano com um momento de maior impacto no Brasil, porque tem todos esses outros fatores que influenciam os efeitos. Então, ele diz que a gente não deve pensar assim num pico de risco, mas numa janela de risco, que começa agora já na primavera, nesse mês de setembro, quando já começa, por exemplo, o período de maior atenção para a região sul, por causa das chuvas, e que vai até o primeiro semestre de 2027. O Lincoln, ele destaca dois focos principais de preocupação aí nessa nossa janela de risco. No sul, principalmente no Rio Grande do Sul, tem o risco de chuvas muito intensas que possam provocar inundações, como a gente também viu em 2024, também ano de El Niño. E esse é um evento extremo que tem essa característica de que ele pode se desenrolar muito rápido, né? O efeito é imediato, assim. E outro foco de preocupação é no Nordeste, em parte do Sudeste, por um motivo bem diferente. O risco das chuvas ficarem abaixo da média, o que pode produzir um impacto de outra natureza, que é muito mais acumulado ao longo do tempo. Principalmente porque essas regiões já estão hoje em condições de seca piores do que na comparação com 2023 e 2024. Então, se as chuvas atrasarem ou ficarem muito abaixo da média, pode faltar água para abastecimento, para agricultura, enfim. E nessa comparação com 23 e 24, o Centro-Oeste e o Norte estão em uma situação que até que está melhor do que da última vez, em termos de condição de seca, né? Só que, de qualquer forma, tem risco, porque a previsão para todo o país é de muito calor, temperaturas altas, atraso das chuvas nessas regiões e o prolongamento da estação seca. O que não pode só atrapalhar, assim, o início das culturas de verão, soja, milho, feijão, algodão, como também agrava o risco de um problema que conhecemos bem, que é o risco de incêndios.
Muito bom, Isa. Foi bom você explicar, porque é mesmo difícil entender, né? Se já está entre nós, quando os efeitos começam, o impacto, né? Eu estava vendo as previsões de tempo para primavera, então tá esse sobe e desce de temperatura, né? E que diz que vai continuar pelo menos por um tempo, mas já tem a previsão de uma bolha de calor a partir dessa sexta-feira pelo país todo. E aí as pessoas ficam achando, mas não é aquecimento global e agora tá frio, não devia estar quente, né? Os fenômenos são mais complexos, né? E os meteorologistas já consideram que o El Niño está entre nós, né? Teve uma matéria até na BBC na semana passada. Mas como você explicou, não dá para saber exatamente o quanto do que está acontecendo agora é impacto do El Niño e nem dimensionar os futuros impactos. Há umas 3 semanas, eu publiquei uma coluna na Pública, antes dessa tempestade do STF, dizendo que os efeitos do Super El Niño poderiam afetar as decisões do eleitor, já que a previsão é que o evento seja muito forte, né? Como você falou, nesse segundo semestre. A gente não pode precisar exatamente o que vai acontecer entre setembro e novembro, mas a gente já sabe que é um período, né, que faz parte dessa janela que você citou. E aí uma leitora atenta me respondeu isso que o Lincoln explicou para você, que os impactos nem sempre são diretamente proporcionais às anomalias, né? E que, portanto, eu tinha dito que a gente ia sentir mais efeitos este ano do que em 2024, mas a gente não sabe se serão realmente maiores, né? E a Ana Maria Nunes, a nossa leitora, que fui descobrir que é PhD em Ciências Climáticas, concordou que o foco nas eleições, com a pauta do clima praticamente fora das campanhas, pode agravar os efeitos previstos do fenômeno, porque ele ainda vai estar influenciando o clima nos primeiros meses de 2027. Um levantamento do Centro Brasil no Clima, CBC, divulgado na semana passada, também mostrou que, apesar dos aumentos de riscos de incêndio previstos com a chegada do El Niño, só 4 dos 27 estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais, possuem planos de manejo integrado do fogo, formalmente aprovados. O CBC também projeta um aumento de até 36% na incidência de fogo na Amazônia Oriental e Meridional. Portanto, cenas de incêndio na floresta em outros biomas podem competir com as imagens felizes das campanhas eleitorais nessas próximas semanas, dessa campanha já tão incendiária, né, Isa?
É isso, Marina. Essa época, assim, já é uma época de seca na região da Amazônia, então já tem mais incidência, né, de incêndios, mas fica aí a preocupação de que isso piore por conta do aumento da temperatura provocado pelo El Niño, atraso das chuvas, chuvas em menor quantidade, enfim. O último boletim especial do Clima Info sobre o El Niño mostrou, inclusive, que os focos de incêndio em agosto responderam por 44% de tudo que queimou no Brasil já ao longo desse ano todo. Foram mais de 20 mil focos. Então, isso já é quase 10% acima do registrado em agosto de 2025. Ou seja, está pior do que no ano passado. Eu acompanhei uma reunião sobre os impactos do El Niño para a região centro-oeste, que teve representantes do governo federal, dos governos locais. E o presidente do Ibama, o Jair Schmidt, apresentou várias medidas que foram tomadas, desde mudanças na legislação a aumento de orçamento, que, diz ele, deixaram os governos mais preparados para lidar com esse cenário de aumento de incêndios. Então, teve realmente aumento do orçamento para essa área do MMA, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Também foram contratados mais brigadistas federais. Passaram uma lei que permite que os estados e os municípios recebam os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente mais rápido para fazer as ações de prevenção, de preparação e combate a incêndios. O governo federal tem feito aí reuniões de articulação com os estados, com os municípios, para tentar coordenar tudo isso, porque, né, não adianta repassar o dinheiro e daí esse dinheiro não ser usado. E numa outra frente, também baixou uma portaria para que a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, compre arroz para formar os estoques públicos. Então, assim, tem várias frentes de preparação acontecendo. Elas são diferentes no país pelo fato de que os efeitos do El Niño também são diferentes, a depender da região. Então, o que está sendo feito no norte não tem nada a ver com o que tem que ser feito no sul, que o perigo é outro. A grande dúvida, que é que a gente só vai saber ao longo dos próximos meses, é se vai ser o suficiente para conter possíveis estragos. E daí tem aquele paradoxo, né, de que se é suficiente, a gente não vê praticamente que daí tudo isso foi feito, né? A gente só vê quando dá errado.
Pois é, essa é uma grande dúvida. E outra grande dúvida é como é que, com o planeta fritando, os governos ainda estão investindo no petróleo. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Mas uma coisa que não é dúvida é que a trombeta logo depois do 7 de setembro é uma trombeta patriótica. Mais ou menos, você vai entender depois da vinheta.
E tá rolando na internet aquela trend de pedir pra IA imaginar os usuários como se fossem dos anos 80. Anos 80 é tranquilo, né? Tem gente por aí que é melhor não imaginar como seria entre as décadas de 30 e 40 do século passado. Se é que vocês me entendem. Pra exemplificar isso, olha o que aconteceu nos Estados Unidos essa semana. Trump, em 2021, tinha criado uma tal de Força Espacial do país que não envolve nenhum tipo de nave com canhões a laser, tá? É só o nome dramático de uma divisão de engenheiros e técnicos de TI monitorando radares num telão. Beleza. Só que essa semana, o Trump postou em suas redes o que parece ser o projeto de um novo uniforme desse pessoal aí. E assim, é basicamente um uniforme nazista, sem suástica. Não tem outra forma de dizer isso. Pra piorar, a suposta inspiração foi o uniforme utilizado pelas forças militares do filme Tropas Estelares. Lembra aquele filme dos anos 90 que era uma sátira ao fascismo? No filme de ficção científica dirigido pelo Paul Verhoeven, o mesmo diretor do Robocop original, soldados de uma versão dos Estados Unidos entram em uma guerra contra criaturas alienígenas. Daí corta pra manifestação do 7 de setembro no Brasil, com todos os nossos patriotas erguendo bandeiras dos Estados Unidos e pedindo intervenção. Olha, patriotas, nem o diretor mais irônico imaginaria um plot onde os alienígenas fazem manifestação implorando para ser dizimados. Só que nenhuma ficção também seria capaz de prever o Brasil de 2026 e suas trombetas. Sempre um sinal do fim dos tempos e sempre um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Dominici e eu estou passando aqui para convidar você para conhecer o Quase Terça, o programa de política da agência pública. No Quase Terça, eu e minha amiga Natália Viana te ajudamos a escalar a montanha de notícias e entender o que vai ser mais importante na sua semana. Você pode assistir a gente ao vivo, toda segunda às 5h30 da tarde no YouTube ou na terça-feira cedinho no Spotify. Te espero lá!
Começando então o nosso segundo bloco, e a gente segue aqui tentando entender, né, que eu comentei ali no final do primeiro bloco, como é que a humanidade fritando dentro da panela tá brigando para ver quem aumenta mais o fogo. Ou seja, segue a disputa para ver quem acha mais petróleo, quem explora mais, quem rouba mais petróleo do território invadido do outro. É um descolamento total da realidade, né, Marina?
Pois é, Terto, um cenário ainda mais chocante quando se compara o que está sendo pensado agora com as constatações do relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi publicado no comecinho desse mês. Ali, cientistas e especialistas do mundo inteiro concluem que o limite estabelecido no Acordo de Paris, de aumento máximo de 1,5 grau da temperatura média do planeta, será certamente ultrapassado este ano. E faz um apelo, baseado em evidências, de encarar esse aumento como transitório, né, para não mudar a meta, uhum, né, de manter o aquecimento abaixo de 1,5 grau, que vem desde de Paris, né, do Acordo de Paris. A ideia é de que isso pode ser revertido, deve ser mantido como meta, com vontade política e investimento em descarbonização. E um movimento paralelo à adaptação, né? Porque agora não adianta mais você ir só na mitigação, nem esquecer da adaptação, porque a intensificação dos eventos climáticos já está acontecendo agora, né? O relatório diz: cada fração de grau evitada e cada ano a menos de ultrapassagem desse limite salvarão vidas, protegerão ecossistemas e reduzirão perdas econômicas. E ele aponta uma série de caminhos para conseguir manter o patamar máximo de 1,5 grau, evitando os efeitos negativos, né, a partir desse marco, né? Isso não custa repetir, já se sabe há bastante tempo. Isso significa clima extremo, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, que já atinge países e ilha, e ameaça ecossistemas inteiros de extinção. E a gente vai sentindo isso na pele, com problemas de saúde, falta de alimentos e de água, e perda da infraestrutura e da segurança nas cidades, como também já vimos acontecer. O relatório faz até um cálculo de quanto se precisa investir em descarbonização, o que implica em transição energética, zerar o desmatamento, atuar em restauração florestal, por exemplo. E aí precisaria uma marca anual de 5 trilhões de dólares. Uau. De investimento, que, como lembra o relatório, é uma obrigação que recai sobre os países mais ricos, os grandes emissores históricos, né? E que nem por isso serão os mais atingidos, como reforça o relatório, lembrando que os impactos não serão distribuídos igualmente e podem representar perdas irreparáveis para determinadas regiões. Como a gente sempre destaca aqui no programa, né, Isa?
É, né? Totalmente. E você falou, né, de perdas irreparáveis, tá tendo essa trend aí nas redes sociais já, como eu era nos anos 80. E o Observatório do Clima fez um antes e depois, como eu era nos anos 80, com uma geleira na Noruega. E ela ocupando, assim, toda a extensão de uma montanha enorme, e ela agora, assim, é um fiapinho, sobrou um fiapinho do que tinha antes. Então, assim, né, tem coisas que não voltam. Mas para parar de piorar, a gente precisaria cortar as emissões de gases do efeito estufa. Não tem discussão quanto a isso. Só que isso não está acontecendo. Em 2025, as emissões chegaram a um novo recorde, e isso mesmo com grandes investimentos em fontes renováveis. Em junho, o Fórum Econômico Mundial soltou o relatório anual deles, que analisa o estado da transição energética no mundo. E daí eles oferecem uma explicação bem direta para isso, que é: por mais que as renováveis e a energia nuclear tenham respondido por já 42% da geração elétrica em 2025, um crescimento pequenininho na comparação com 2024, as emissões não estão caindo porque o sistema global de energia está em processo de adição e não de substituição de fontes, como deveria acontecer. E, segundo o Fórum Econômico Mundial, isso não é uma falha temporária, mas é uma condição estrutural. A demanda global por combustíveis fósseis continua alta e subindo, mesmo com o aumento da capacidade das energias menos poluentes. E daí é claro que, assim, todo o contexto geopolítico tem relação direta com tudo isso, né? É uma outra análise, essa da Escola de Londres de Economia e Ciência Política, mostra que, em vez de reduzir, as grandes empresas de petróleo estão planejando expandir a extração de petróleo e gás. Uma mudança, assim, inclusive cultural e de comunicação, né? Porque há uns anos atrás, todas elas falaram que iam fazer a transição, iam investir em outras fontes, enfim. Esse discursinho foi pro brejo. E agora, assim, Shell, Exxon, Chevron, BP, Total, Petrobras e outras 5 empresas analisadas vão aumentar a produção em 14% até 2030. Inclusive incentivadas pelos lucros altíssimos aí com a alta dos preços do petróleo por causa da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Só a Petrobras, segundo esse relatório, quer aumentar a produção de petróleo em 21% e a de gás em 17%. Enquanto isso, assim, é isso, o gasto com energia tem sido muito direcionado para renováveis. Só que aquilo que eu falei, assim, a gente está adicionando oferta, não substituindo. E tem outra ressalva, o investimento tem sido concentrado num número pequeno de países. Então, as economias em emergentes e em desenvolvimento só investiram uma fração do capital necessário em fontes renováveis, né?
Inclusive a nossa Petrobras, né, que tinha aquele compromisso de investir em energias renováveis, agora eles autorizaram a abertura de mais 3 poços ali na Foz do Amazonas, e a gente nunca vê isso se transformar em realidade, né?
Pois é, e se você analisar os números da Petrobras, o direcionamento do capital grosso é para extração de petróleo, não é para as outras fontes. É, especificamente sobre o Brasil, eu fui dar uma olhada ali como é que o Brasil está posicionado nesse relatório, e o Brasil ainda desponta como líder em transição na América Latina, muito por conta da nossa matriz, que já é bastante limpa, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente tem muita hidrelétrica. No ranking global, a gente está em 17º lugar, só atrás de países europeus, de Israel e da China. Mas assim, o preparo para a transição também está caindo, segundo o relatório, caiu globalmente, caiu aqui, e eu acho que isso pode vir a piorar nos próximos anos, a julgar não só pelos planos da Petrobras, como a gente estava falando, mas por outro insumo que eu queria trazer, que foi uma baita análise que o pessoal do Observatório do Clima fez sobre o enorme Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, que é um plano que foi publicado em julho, está disponível no site do Ministério de Minas e Energia, e ele basicamente é o orientador das políticas de energia. Ele não significa, assim, ele não mostra o que vai acontecer, mas ele mostra para onde o governo está olhando, onde o governo quer investir e o que, que o próprio governo está projetando para o setor energético. E é o mesmo problema que o Fórum Econômico Mundial identificou no caso global. Aqui também tem expansão das renováveis, mas sem redução da produção e do consumo de fósseis. Então, essa análise do Observatório do Clima mostra que o plano projeta que dos 3,5 trilhões de reais a serem investidos em energia nos próximos 10 anos, 80%.
Nossa!
80% vai ser destinado para a expansão de petróleo e gás natural. Isso, dizem os autores, não é transição energética. Isso é apenas adição energética. Tanto é que o plano estima que em 2035 a nossa matriz energética vai continuar praticamente com os mesmos 51% de participação de fontes renováveis. O que vai crescer são outras, em especial o gás, que ainda que não seja tão poluente quanto carvão e petróleo, continua sendo, sim, poluente.
Sim.
Então, o que esses autores colocam é que um plano de longo prazo para estar verdadeiramente alinhado com uma transição energética, que é o que o mundo precisa, ele também precisaria pensar num planejamento sobre a redução. Então, assim, quais usinas de fontes fósseis a gente pode já desativar? Qual que vai ser a alternativa econômica para as regiões que dependem dessas fontes? Essa discussão não existe, essa discussão está completamente ausente, mesmo sendo fundamental para o futuro econômico do país. E é uma discussão que, como eu falei no primeiro bloco, a gente podia estar fazendo na campanha, até porque a gente não tem tempo infinito para agir contra a crise climática, como a gente já disse, é uma janela, e essa janela está ficando cada vez mais estreita a cada ano.
Pois é, não temos tempo infinito, não temos recursos infinitos, então a ideia de crescimento infinito é mais uma dos delírios do capitalismo, mas longe de mim falar de economia aqui, porque tem pessoas mais qualificadas para falar disso neste programa. Então, chega a hora de trazer a economia para a mesa com as economistas da Nove. Novas Vozes Econômicas, hoje quem fala é Eliane Barbosa. Vamos lá, Eliane, se é para falar de economia.
Olá, pessoal, bom dia. Nunca produzíamos tanta energia renovável. e nunca consumimos tantos combustíveis fósseis. Parece uma contradição, mas isso revela um dos maiores desafios da transição energética. Em 2025, petróleo, carvão e gás ainda responderam por 86% da oferta mundial de energia. Só o consumo de petróleo chegou a 103 milhões de barris por dia, um novo recorde. Ao mesmo tempo, as fontes renováveis nunca avançaram tanto. Pela primeira vez, foram elas que mais contribuíram para o crescimento da oferta global. Como explicar esse paradoxo? Ao longo da história, fomos muito melhores em adicionar novas fontes energéticas do que em substituir as antigas. O carvão não desapareceu com a chegada do petróleo. O petróleo não desapareceu com o avanço do gás. E agora, as renováveis crescem, enquanto os combustíveis fósseis continuam sendo consumidos em quantidades recordes. Só que desta vez, precisamos fazer diferente. Não basta produzir mais energia solar e eólica. É preciso substituir petróleo, carvão e gás. E isso exige transformar também máquinas, transportes e processos produtivos desenhados para operar com eles. A transição energética, portanto, não é apenas uma troca de fontes, é uma transformação da própria base material da economia. E talvez aqui esteja o maior desafio. Fazer com que o extraordinário avanço das renováveis deixe de significar apenas mais energia e passe a significar efetivamente menos combustíveis fósseis. Eu sou Eliane Barbosa, professora da Unilab, diretora do Justa e integrante da Rede 9, Novas Vozes Econômicas. Até a próxima.
Bom, eu não sou economista, mas sei de um cálculo bem simples. Sem o apoio de quem acredita no nosso trabalho, a conta não fecha. Por isso, vale sempre agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Se você quiser colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org para escolher um valor mensal, ou se quiser fazer uma doação pontual, faça um pix de qualquer valor para contato@pública.org. Graças a vocês, semana que vem tem mais um Bom Dia Fim do Mundo. Então não se esqueça de seguir, assinar, espalhar o Bom Dia Fim do Mundo por aí e trazer mais ouvidos para essas conversas. Agora eu vou me despedindo aqui das minhas colegas de bancada. Um abraço, Isabel. Até semana que vem.
Um abraço, Terto. Até semana que vem.
Um abraço, Marina. Até semana que vem.
Um abraço, Terto. Um abraço, Isabel. Abraço, gente. Espero que a gente não tenha tornado a vida de vocês ainda um pouco mais difícil nesse momento.
Quinta-feira que vem estamos de volta bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Até lá, fiquem bem. Bom dia, fim do mundo. Nesse episódio, usamos áudios do G1 e Arab News.
O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Isabel Seta. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral.
O apoio de produção é da Natália Pérez.
O Pedro Vitúlio compôs a trilha sonora e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual.
A edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto.
A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, os vídeos para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajude a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. Se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@publica.org.